Avante, gaqueiros! Eu sou Diego Lima e o monstro que mais bota medo no homem é o fantasma do comunismo. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal. E bora ter mais documentários em HQ, porque eu tô curtindo demais, hein?
Isso aí. E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Liendi.
Fala, pessoal. Tem gente ainda defendendo a polícia militarizada, hein?
Nossa, nem fala, hein? E hoje temos uma participação mais que especial. Aqui estamos com o Alan Azevedo, do HQ Pages. Fala, Alan, seja muito bem-vindo.
Ah, pessoal, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui hoje para combater, ou para ser combatido, mas o senhor da guerra não gosta de crianças.
É isso aí, isso aí. Hoje vamos falar de mais uma obra aí do Durf Back Durf, o Kent State, Quatro Mortos em Ohio, que saiu aqui no Brasil pela Veneta, né, em 2021. E é aquela HQ, como o Felipe já falou aí, é meio que quase que um documentário, né? Vamos retratar ali os acontecimentos de 4 de maio de 1970.
Pro pessoal que fala que quadrinhos não é mídia, né? Não é mídia de comunicação, né?
Ah, é. Só desenho.
Só desenho.
Cara, e pelo menos todos os materiais do Back Durf que chegaram no Brasil, que eu tive acesso, foram nessa pegada mais documental, né? A gente já falou aqui, já temos um programa falando do Dahmer, que é um retrato de algo que ele viveu, mas é um documental. E tem o Eu Lixeiro também, que vai na mesma pegada, né?
É, nesses dois ele é testemunho ocular, né? Ele estava presente ali no fato. Sim. Nesse aqui ele só fala, olha, eu morava perto, eu lembro da algazarra, mas eu não participei disso.
Sim, isso aí.
E ela é tão embasada, tão bem embasada, cara, parece tanto um documentário que não tem nem como tu acusar o autor de comunista ou de lacrador, porque além da história você poder confirmar na internet, ainda tem notas incríveis no final do gibi.
Nessa versão aí nossa que a gente recebeu, o apêndice é incrível, né, gente?
É, lembrou do estilo do inferno, né?
Estilo do inferno, cara. Você compra HQ e um livro, né?
É, só repassando aqui, o que aconteceu no dia 4 de maio, né, de 1970, foi que na cidade de Kent, a Guarda Nacional de Ohio atacou a tiros uma manifestação pacífica de estudantes, que resultou em 4 mortes e 9 feridos da Kent State University, nos eventos que ficaram conhecidos como o Massacre de 4 de Maio. Ou seja, estamos tendo aqui militares atirando contra uma galera desarmada que só estava querendo um país fora da guerra, né?
Cara, um pessoal que a maioria não tinha nem licença pra dirigir, cara. Não, pra dirigir não, falei besteira. Eles não podiam votar.
Eles não podiam votar, isso.
Dirigir e ter armas, eles podiam.
Isso aí.
Estados Unidos, né?
Pra ser convocado, ele tava apto. Mas pra votar em quem convocava ele, não.
Cara, que absurdo, né, cara? O que a gente vê é bem isso. Essa HQ dá um panorama pra gente de todo o conflito e da ebulição que a gente vê no campus e na cidade de Kent.
Mostra também um retrato bem importante ali do governo do Nixon, né? Que foi, ele entrou em 68, ficou até 72 e saiu em 74 com o esquema de Watergate lá. Mas eu acho que foi um dos presidentes mais controversos, assim, né? Que entrou prometendo acabar com a guerra e acabou invadindo Camboja e acabou ferrando com tudo.
Pois é.
E desde a campanha das eleições dele, ele já ficou conhecido, né, cara? Por esse estilo de distorcer a realidade, de apresentar fatos diferentes e de colocar aquela questão da demonizar o mundo como comunista naquele momento. Todo mundo era comunista.
É engraçado, né, Alan? Assim, chega a ser cômico, cara, tragicômico. Porque ainda, beleza, na década de 70 a gente ainda tá vivendo, né? Cara, todos os fantasmas e os caras usarem isso como trampolim, né? Mas você vê isso hoje, né? Chega a ser um negócio cíclico, assim, doente, né?
Absurdo, né, cara? Você vê hoje em dia que o cara tá a 2 cliques de confirmar a informação e ainda vê o mesmo discursinho carregando as mesmas pessoas pra trás.
Exatamente.
É, Felipe, é porque funciona, né, cara? Você criar esse monstro aí com pessoas que não estão procurando informação é muito efetivo, né? Mais uma arma republicana utilizada.
E funciona há mais de 50 anos.
Bom, se você está ouvindo esse recado, tenho certeza que você curte o nosso podcast. Então considere ser um dos nossos padrinhos aqui e fazer parte do grupo dos HQueiros, não é não, pessoal?
Opa, com certeza, né, gente?
Isso aí, o grupo de padrinhos que mais crescia até uns meses atrás e agora eu nem sei como é que tá.
Nossa,
é isso aí.
É isso aí, cara. É um grupo de pessoas que gostam aqui do nosso podcast e também querem conhecer pessoas novas, querem trocar ideias sobre quadrinhos, querem ter a sua voz ouvida aqui, né? Quem sabe participar também aqui junto com a gente nos programas. E é muito simples, né, gente? Estamos no PicPay, no Catarse. É só lá procurar por Podcast HQueiros, ver as recompensas e a partir de R$5 você já participa de sorteios. E é uma das coisas mais legais que a gente tem é poder presentear aqui os nossos padrinhos, né, gente?
Porra, com certeza. Isso aí.
É sempre legal porque, pô, já pensou? Com R$5 você não vai na banca e traz um quadrinho não, cara.
Eu vou te falar que nem o Chico Bento, cara.
Não.
nem o gibi do Chico Bento, velho. Na boa.
Nem o mangazinho, né, Fábio?
Ah, mangazinho, se achar algum por menos de 30, tá fácil hoje.
Tá difícil.
Pois é, mas na banca dos HQueiros você acha, cara. Então, sejam nossos padrinhos aí, entre lá no PicPay no Catarse, veja as recompensas e vem aqui participar e reforçar o nosso time pra espalhar a palavra do quadrinho. Não é não, pessoal? Valeu!
Com certeza.
Isso aí.
Mas e aí, cara, o que a gente vai ver aqui hoje com a história do Durf, porque ele faz esse retrato de dentro da universidade, né? É como se a gente estivesse ali entre os movimentos estudantis, vendo o que está acontecendo, só que ele entra na cabeça de alguns personagens que são peças-chave, né? Que vão ter um seu desfecho ali no final da HQ.
Nossa, meu, eu vou falar que é tipo assim, eu não tinha lido nada sobre os nomes, né, de quem que eram os quatro mortos e tal, né? E assim, ele te faz entrar na vida delas pra você sentir no final, né?
É exatamente isso, cara. Ele pega e te coloca ali ao lado dos personagens como se fosse um documentário. Você sabe que vão acontecer as mortes, que vai ser inevitável. Você sabe que o final da história é esse. Mas do jeito que ele te conta e como ele te coloca na cena, é incrível, né, cara? Porque você fica torcendo pra que não seja um deles que você tá acompanhando.
Exato. É meio que assim, você sabe que vai ser, porque senão não teria motivo, né? Dele matar quatro que não estão lá, mas ao mesmo tempo você fica aquela... Tomara que não seja, né?
Isso, é verdade.
Você fica tenso, né? Mesmo sabendo, você fica naquela tensão. É engraçado ver toda a ebulição, o caos se formando nessa cidade e no campus, né? E o que a gente vê é, tipo, reparando, essa já é a minha segunda leitura, né? Na primeira, eu não tinha me atentado tanto. São só 4 dias que essa HQ aborda. Começa no dia 1º de maio, que é uma sexta-feira, e termina na segunda, no dia 4.
É muito louco, né, Fábio? Assim, são coisas muito urgentes, né? É muito rápido o que vai acontecer, né?
É, acho que como vocês tinham falado sobre a pesquisa, parece que esses personagens fazem tanta coisa nesses 4 dias.
Sim.
Que não tem como você não simpatizar com todos eles, né?
Não tem.
E é assombroso da forma como que ele conta pra gente que ele não quer contar só o lado dos manifestantes ou só o lado, né, da Guarda Nacional. Ele consegue mostrar aquela confusão nas ruas que a gente sabe que acontece, que os ânimos se exaltam. A galera que tá protestando começa a quebrar alguns carros ali na rua... Rua Water? Rua Water? Como é que a gente chama aquela rua? Não sei, cara.
É isso aí, é isso aí.
É um desses nomes aí, naquela rua. E depois, quando ele mostra a galera da Guarda Nacional também, né, cara? Alguns soldados ali não concordando com o que estavam fazendo, né? É, te coloca vivendo essas vidas, por isso que parece que você viveu os 4 dias.
Isso é muito legal, Alan, sabe? Você falou um negócio que, assim, você não tem uma demonização do peão, né? Tipo, o soldado... Cara, o soldado não é, tipo... Ah, eu vou lá, vou matar e já era. Tipo, você vê que eles mesmos estão sentindo o temor de falar, cara, a gente tá em menor número, então se eles chegarem pra cima, a gente vai se dar mal, né? Eles estão sentindo, eles falam, cara, o que será que vai acontecer aqui, né, hoje?
Tudo isso aliado à falta de equipamento, né, cara, e treinamento.
Sim.
Era uma Guarda Nacional com uniformes e armamento que era da Segunda Guerra Mundial, máscara que vazava, entrava tudo. Se a galera se juntasse mesmo, tomavam as armas deles e matavam. É porque não era pra acontecer.
Exatamente.
Eu acho que o ponto crucial é esse. Falta de treinamento. Acho que o McDuff foi muito feliz em representar essa Guarda Nacional do jeito que foi. Porque, meu, os caras eram tão ferrados ou mais quanto às vítimas, porque, meu, assim, é retratado. Os caras estavam 4 dias sem dormir, saindo de uma missão após a outra, com o equipamento precário que vocês comentaram. Muitos deles só estavam naquela posição durante os finais de semana. Tipo, eles tinham outros empregos, cara. Que é isso? Que absurdo é esse?
Não, e acho que tem muito aquele negócio também de, tipo, devido à guerra do Vietnã, é muito, tipo, um excesso absurdo de contingente já tinha sido, entre aspas, gasto, né? Eles já estavam, tipo, na segunda ou terceira reserva. Então, cara, entra naquela loucura de qualquer um podia ter chamado, né?
Sim.
Sem contar também, né, que dentro dos campos tinha a ROTC, né, se eu não me engano.
Sim.
Que é meio que uma escola militar que formava, né? Pegava estudantes e formava essa guarda aí. E isso, pô, é o mesmo que você incentivar, né? Olha, ao invés de você focar em estudos ou ir pro caminho do esporte, venha morrer na guerra, né? É mais ou menos isso.
Pois
é. O que também causa um dos motivos da manifestação, porque se era contra a guerra do Vietnã, que já tava se estendendo demais, também era essa ocupação da Guarda Nacional ter uma base mesmo dentro da faculdade, né?
É, e como eles pagavam uma boa hora de trabalho, os caras acabavam, né, entrando para ter esse trabalho de final de semana. E o que ele faz um paralelo bem legal também, cara, é que na Guerra do Vietnã, toda a galera que era afro-americano, afrodescendente, já estava lá no Vietnã. E quem podia tentar escapar por aqui, os filhos de rico, né? Ele fala do Donald Trump, né, que conseguiu...
Bill Clinton,
a galera que conseguiu a dispensa por conhecer e para utilizar do sistema, e isso estava se aproximando cada vez mais dos universitários. Então, a galera estava fazendo pós-graduação para tentar não ir para o Vietnã, e quando o Nixon, que invade lá o Camboja, acaba, né, essa da pós-graduação, a galera ia ter que ir para a loteria, né, cara? E daqui a pouco estavam viajando.
Eles iam ter que fazer outra pós-graduação, né?
Exato. Né? E aí ia começar a aproximar dessa galera. E quem é que quer, cara? E, né? E para uma guerra que você sabe que tá perdendo, tá vendo todo dia na TV que tá perdendo, e você vai aceitar isso calado, né, cara? Eu acho que nenhum de nós.
Sim, até porque era um engajamento forçado, né? As pessoas eram convocadas e não, tipo, você vai, pronto, acabou.
É, bem falado, porque o alistamento ele é voluntário, mas nesse momento ali não era mais, né? Era obrigatório.
Era obrigatório.
Isso é uma diferença que ele conta bastante, então tu não tinha opção, ou vai.
Em tudo, né? Quem que quer ir pra uma guerra, né? Tipo, imagina, você com 16, 17 anos, você só toma essa arma aqui e vai dar tiro no meio da selva.
Não, você tá louco, meu.
Não, é uma guerra que não é sua, não é do seu país, não tá defendendo nada, você tá defendendo uma loucura que alguém criou, sabe? Do outro lado do planeta. É.
Todas as guerras são assim, cara.
É, mas uma coisa é quando invadem a sua casa, né?
É sim.
Aí você tem uma motivação, assim. Lógico que ninguém é a favor da guerra. O Vietnã foi um delírio mesmo.
Ah, demais, né, cara?
A gente tava falando sobre esse pensamento, né? Da juventude ali dos estudantes. Eu lembrei daquela música do Ira, né? A Núcleo Base, que ele fala, né? Que ele tentou fugir, ele não queria se alistar, ele quer lutar, mas não com a farda. E você fala, pô, é exatamente isso que a juventude sentia, né? Essa música dos anos 80, então foi meio que nesse período, assim, né? Era um pensamento coletivo de antiguerra.
É, e como a universidade lá, Kent State, ela era a segunda maior de Ohio, eu tava separando um pedaço aqui pra gente comentar que houve uma mudança, porque a galera da cidade mesmo era completamente diferente dos estudantes, né? Eles eram de classe média, conservadores, e para eles apoiavam toda essa paranoia, essa loucura do Nixon. E quando você enche a cidade de uma galera que pensa diferente, os próprios moradores apoiaram quando aconteceu, né, tudo aquilo. Eles ficaram do lado do governo, do lado da guarda.
O pessoal se definia como caipiras, né? Rednecks, com muito orgulho.
Isso.
Confrontado com o pessoal mais progressista, né? Pois é. do dureza.
É, apesar que o que a gente passou aí no, ao longo desses últimos anos aqui no Brasil, antigamente eu ia falar, pô, como é que as pessoas conseguem apoiar, né, um massacre desse? Hoje em dia eu sei o tipo de pessoa que apoia.
Ah, o pessoal apoiaria, sim. É engraçado, tem um trecho da HQ que tem acho que é um capitão da polícia conversando com o prefeito, o governador. Cara, e o cara fala os maiores absurdos. O cara começa a falar que tem franco atirador em todo lugar e que vai vir gente treinada em Cuba pra combater no lugar. O cara fala todos os absurdos possíveis. E assim, eu acho que se eu tivesse lido essa HQ 5 anos atrás, eu ia pensar, ah, puta, um cara desse não existe. Hoje eu penso, não, isso aqui é factível. Essa HQ é atual.
Eu sei que grupo esse cara tá,
né? Eu sei em que grupo do WhatsApp encontrar esse cara.
Exato.
É.
Só retomando aqui, a gente acompanha, né, os personagens principais, digamos assim. A gente acompanha ali os últimos dias do Jeff, da Allison, da Sandy e do Bill, né? Que são os que a gente mais tem ali um acompanhamento assim de como é a vida deles, aonde eles moram, qual que era o posicionamento de cada um em relação às manifestações, porque nem todo mundo que morreu ou que foi ferido era a favor até da própria manifestação, né? O despreparo era tanto da Guarda Nacional que eles viraram, né, e saíram atirando para a multidão. Então, quem estava assistindo a manifestação também acabou sendo ferido, né?
É tanto absurdo, o despreparo é tanto que a gente vê o ridículo, né? Tipo, o exército tá lá no campus, aí chega uma segunda-feira de manhã, o cara fala assim, ah, ó esse bando de estudante aí, deve ser a tal manifestação que os caras estão com medo. Aí o outro vira e fala, cala a boca, seu burro, esse pessoal tá vindo pra aula.
É, o pessoal tava indo pro prédio, entrando pra aula e o cara achando que eles estavam se juntando. A manifestação. E na noite anterior também, cara, quando eles mandam, todos os bares têm que fechar. Aí eles vão, mandam fechar todos os bares. O que que eles fazem? Enchem a rua de gente. Tinha umas 50 pessoas ali na manifestação e eles botaram 500 na rua, sim, fechando os bares. É aquele despreparo mesmo, né?
Sim, sim. É, conforme eu comentei na minha abertura, tipo, você não... No fundo, você não tem que usar uma equipe militar nesse tipo de situação onde você deve conter civis, onde você deve, tipo, conter civis, etc. Porque um militar, bem ou mal, se não falando mal dos militares em geral, mas enfim, visto uma carapuça se quiserem, um militar é um cara treinado para enxergar um inimigo e quando ele vê um inimigo, atirar nele.
Sim.
Mas é exatamente isso, Fábio. Não tem. O exército, ele não é treinado para você conter distúrbio, ele é treinado para matar um inimigo.
Pois é, então assim, e isso é um erro que, assim, muitos governantes cometem repetidas vezes, o uso de forças militares dentro do próprio país para conter revoltas. É, dá merda. Isso que acontece, dá merda.
Esse é um dos pilares, né? Pelo menos aqui no Brasil, do pedido da desmilitarização da polícia militar, né? Que é tornar ela uma instituição civil, não uma instituição militar com pensamento de combate. Pois é.
E aí surge a fake news falando que, ah, não, o pessoal tá defendendo o fim da polícia militar. vamos lá, né, meu? Não é nada disso.
É, se quiser entender assim, pode entender, né? Desde que faça uma nova. A gente quer o fim, mas a gente quer uma nova.
Sim, com certeza.
Isso. Uma coisa que a gente nem precisa falar muito, mas é sobre a arte, né? A arte aqui,
sim,
do Backdurf, porque é muito característico, né? Você bate o olho e fala, pô, já sei que ele vai desenhar esses adultos com um sinalzinho em cima da boca aí, dessas cabeças grandes.
Isso me dá um nervoso às vezes quando eu tô vendo, né, cara? Porque eu fico tentando encontrar coisas que não existem. Ó, quem tem o sinal do freio labial ali é o inimigo, mas não é. É o jeito dele desenhar.
Meu, eu vi aquele desenho, eu juro que achava que era um ranho, cara. Eu falei, não é possível, mano.
Tem horas que parece, quando tá de perfil.
Cara, eu acho que eu devo estar acostumado, cara. Não me incomodou, cara.
Mas sabe o que eu achei bacana, cara? Que mesmo a gente... Ele tem um traço bem underground, assim, né, cara? De quadrinho underground.
Total.
Mas, pô, tu olha pro Nixon, é o Nixon, né, cara? Ele conseguiu encaixar direitinho no traço dele essa caricatura dele aqui, né, cara? E se a gente for pesquisar depois, é capaz da gente esbarrar com os outros personagens como sendo bem parecidos, né?
Ele mesmo se autodesenha, né? Isso aconteceu muito no Dahmer. E eu via o Backdurf assim, eu falei, caraca, cara, é muito ele, a foto dele. No entanto que na série da Netflix colocaram um ator muito parecido com ele também, só pra mostrar, olha, a gente se baseou nesse trecho aqui na HQ do...
Caramba, mano, fizeram isso e não pagaram royalties pro cara, mano?
É, sim.
Bom, a gente tinha começado a falar dos quatro personagens, né? Você citou os nomes deles. Eu acho que o curioso de falar é, cara, praticamente nenhum era a favor das revoltas. Tipo, um deles era até parte do ROTC, que o Diego comentou. Um deles era um cadete.
Não, e dos quatro, dois estavam só passando, né, Fábio?
Sim.
Cara, a grande maioria era quem estava distante. Os tiros foram mais de 100 metros, né? E tu vê que é tiro que vai pro chão, que é o tiro que o cara tá dando sem a esmo. A maioria dos tiros são em direção perna, pra parte de baixo do corpo, ou pegou pessoas que estavam deitadas, né, cara?
E aí que eles falam também, né, que a maioria pegou pelas costas, então, tipo, eram pessoas que estavam fugindo, né? Tipo, não eram pessoas que estavam indo de encontro a eles, né?
Esse é a grande prova, né, que é contra o depoimento do general, né, que deu depois falando que isso só foi uma resposta, a multidão, veio uma chuva de pedras em cima deles, e aí você fala, pô, mas todo mundo tomou um tiro de costas, né? Quem tava atacando vocês, né?
Pois é, e não foi mencionado, pelo menos eu não vi nos relatórios, né? A questão daquela hora que eles vão com as baionetas também, furando todo mundo. A Guarda Nacional sai à noite no campus, botando todo mundo pra dentro e cravando a baioneta no pessoal, né, cara? Perna, braço.
Nossa, sim. Carniceiros, né, meu?
Carniceiro também, aí tá naquela situação, né? Você tem os caras, a Guarda Nacional também tem os caras que são dados a fazer maldade, né? E aqueles ali se aproveitaram, botaram a máscara, taparam as suas identificações no uniforme e botaram a galera pra dentro assim. Aí tem uma cena, cara, que tem uma garota entrando na janela e ele crava na coxa dela a baioneta. Pra mim ia começar ali a situação da matança. E não, era depois ainda.
E a safadeza, meu, tipo, o cara vai lá, crava a baioneta, aí mostra lá com sangue, ele enfia na terra e fala, ó, limpinha.
Limpinha, é, falou assim, olhando pra gente ainda, filha da mãe.
Nossa senhora.
Cara, e o Beckdurf, ele foi muito feliz quando ele faz essa separação, né? Ele, ali já no momento final, ele fala, olha, um grupinho, né, de soldados que tava mais inflamado, se reuniram aqui e parece que eles tiveram uma conversa que pode ter decidido o caminho final aqui, né? A saraivada de tiros, alguma coisa do tipo. Assim, né? Como é meio impossível a gente ter a real causa, né? Do tiroteio, né? Da barbárie que aconteceu. Ele também começa a abrir umas linhas, né? O Beckdurf fala, olha, pode ter sido uma ordem do general, pode ter sido só essa galera que se revoltou e os outros atiraram em resposta sem ver nada. Ele dá alguns caminhos que talvez a justiça nem tenha considerado, né?
Ele fala que pode ter vindo de um sargento que, por acaso, não estava usando a máscara de gás lacrimogêneo no meio de todo aquele gás.
Uhum.
Então, ele é bem detalhista em tudo que aconteceu aquele dia e tudo que a tropa passou também. Porque, assim, os caras estavam já dias sem dormir. Quando eles deitavam para dormir, tem uma cena que mostra, cara, a luz não apagava. A luz era sempre acesa na cara dos caras. Então, tipo, os caras dormiam mal, não tomavam banho, se alimentavam mal, tinham que acompanhar um monte de coisa. Quando era pra manifestação, beleza, os caras estavam armados e eles, de certa forma, tinham que se controlar pra não sair atirando em gente que tava atacando pedra, xingando, etc. Então, tipo, é um negócio que, assim, a qualquer momento vai explodir. E aí você vem de cima, o que que tem? Ah, tem um cara falando, comunismo, vai vir o pessoal de Cuba, vai vir os caras treinados. Então, ó, tem franco atirador atrás dessas árvores, vai atirar em vocês. Mano, os caras tava doido, cara. Os caras tava louco.
Vocês vão comer cachorro,
pois
né?
É.
É, e eu me lembrei até de uma cena, cara, que é cômica, mas vou ter que colocar aqui na história, que é quando, no Corra que a Polícia Vem Aí, o Frank Debrin tá ali entrevistando, dá um tapa no ombro do sargento, o sargento dá um tiro e toda a equipe atira junto, até ele que esbarrou sem querer. Então pode ter sido isso, cara, um deu um disparo e pronto, aí toda aquela tropa ali acabou atirando.
Tem também aquele cara, né, que é o infiltrado do FBI, né, que tipo, que o
fotógrafo,
um cartãozinho,
né?
de detetive, esse é o infiltrado do FBI,
pois
fez um
é,
cartão
cara.
Pra ser distribuindo.
Com máscara de mergulho no meio da manifestação, cara, isso deve ter sido muito bizarro.
Meu, será que tem foto disso, cara? Será que tem?
Tem alguns registros, ele comenta, né, nessas anotações aqui, porque depois da história, né, como o Felipe falou, tem uns apêndices. E ele vai falando sobre, dessa página até essa página, as minhas fontes foram essa e isso aconteceu e tal. Então, ele fala que tem poucos registros, existem até vídeos do acontecimento, mas a gente não consegue tirar nenhuma resposta, né, de onde surgiu e tal. Mas seria interessante ver esse cara com a máscara de mergulho.
Porra, né? Seria demais, cara.
Isso eu não sei se tem.
É, então a gente chegou nesse momento em que a tropa G está reunida e aí dizem que eles são mais velhos, né? Já participaram de outros distúrbios lá em Cleveland, se não me engano. E são essa galera. Eles estão cansados, estão já. Eles ficaram encurralados dentro da pista de atletismo por causa de uma manobra errada ali, né, cara?
Um baita sargento
colocou os caras dentro de uma pista cercada por grades. E aí começa, né? Eles tentam tirar dali formação em cunha, começam a tentar fazer vários tipos de formação ali, até que eles sobem e começa um momento fatídico, né, cara?
É o resultado de você colocar, né, seres humanos em condições insalubres, com um baixo preparo, em máximo estresse, né, enfrentando uma multidão que está contra eles. Cara, é a receita da desgraça, né?
Cara, e assim, depois que mostra a cena dos tiros, aí assim, a cena dos tiros é uma página só, no máximo duas. Uma
página dupla, muito bem
escrita,
cara.
Sim, sim. E toda a preparação. Só que depois, cara, acho que é umas 15 páginas só mostrando os caras tomando tiro. Essa parte é pesada demais.
Nossa, demais, cara. Essa parte... Não, essa parte é pesadíssima.
Ele já abre já as cenas mostrando, né? O Jeff, eu acho que era o Jeff,
uhum,
que toma um tiro na boca e o disparo faz o corpo dele girar. E ele vai narrando isso, tanto graficamente quanto nos balões aqui, cara. Eu tô até arrepiado de falar isso.
Sim, e o Jeff é um dos quatro, né, que morre. Uhum. E aí ele falando, né, pô, na HQ inteira o cara, tipo, mostrou, o cara não participou de nenhuma manifestação. Ele só se ferrava porque, tipo, às vezes ele tava saindo do teatro e os caras estavam tacando gás lacrimogêneo e tinha que fugir. Naquele dia ele tinha resolvido participar da manifestação porque não tinha participado de nenhuma, cara.
Sim, cara.
O que me deu mais impacto, assim, né? Fora que quando ele vai falar, né, de uma vítima fatal do tiroteio, ele usa uma página inteira.
Sim.
Tal. É a questão da idade, né? Ele coloca Jeff, 20 anos, tiro na boca. Você fala, cara, é muito tenso você pensar que a vida que estava começando ali, né? Uma negligência,
uhum,
foi afetada, assim, foi cessada.
É isso mesmo, cara.
Ah, e aí isso acontece com todos, né?
Com todos, né? Quando a guriazinha toma um tiro, que eu não me lembro o nome dela, cara.
Alison,
né? Que aí ele bota, né? Ah, queria salvar o mundo.
Uhum.
Mas o próprio. Ela queria salvar o mundo do próprio mundo dela. E ela só tem 19 anos.
É, tenso, cara. Isso aí me pegou de um jeito. Eu não esperava, não, que ia ser tão forte essa parte, né, das mortes.
E pra se ter uma ideia. Pra se ter uma ideia do nível do que estava sendo atirado contra eles, um pouco antes é dito, né? Uma carabina de repetição de 8 tiros. Naquele dia tinham dado munição perfurante pros policiais, pra guarda nacional.
Que é uma loucura, né?
Era uma munição, se não me engano, ele fala, tem uma polegada. E eles falam, um dos tiros atravessa uma chapa de aço de não sei quanto, tipo, atravessa a árvore esse negócio. E tipo, me atiraram das pessoas com esse bagulho, cara.
Ele chega a dizer que um disparo pode matar 4 pessoas enfileiradas.
Sim. Outra coisa também é que graficamente ele desenha pra caramba as balas entrando e saindo das pessoas, né? Meu Deus. É tipo, é porque acho que você não espera, pelo menos eu não esperava isso de um HQ desse, né? Cara, quando ele mostra, tipo, o tiro moendo o pé pessoal, assim, e você vê que, tipo, eram pessoas que, cara, estavam no lugar errado, na hora errada, e, né, foi, ele até marca o tempo, né, acho que são 13 segundos, né?
Isso, é.
Tipo, da saraivada, e, cara, são 13 segundos que demoram pra gente uma eternidade, né? Porque, assim, entre aspas, eternidade, né? Porque a gente vai vendo o desenrolar desses 13 segundos em diversas páginas, né?
Exato. Eu tô vendo aqui, né? Tô com a versão aqui na mão. E eu tô vendo que na página 236 ele retrata a foto que ficou mais famosa. Tipo, a foto símbolo do acontecido. que é da mulher que encontra ali o Jeff caído, morto, e ela dá um grito, assim.
Eu não sabia disso. Por isso é uma splash page aqui, porque, tipo, eu já tinha usado uma pra morte do Jeff. Depois eu fiquei pensando, ah, caramba, por que que não usou mais uma? Então é por isso.
Exato. Eu vou ver se eu acho aqui, eu mostro pra vocês.
Ganhou prêmios, né? A foto.
Sim, é um negócio
Escambau 4.
Bem pesado mesmo.
E depois que a gente lê, cara, impacta ainda mais a foto, né, cara?
É.
Depois
é
que tu mesmo conhece a história, você... Se colocou ali dentro, acompanhou aquilo tudo, e tu vê uma foto dessa aí, te impacta demais.
Sim, cara. Sim.
Exato, exato. Bom, pros nossos ouvintes aí, ficou interessado, né? Só dá uma pesquisadinha lá, é uma das primeiras fotos que aparece. Acho que vale como registro aqui, porque o papel de um quadrinho como esse é muito jornalístico, né? Não é, assim, devido às proporções, ela me trouxe muito o que eu senti lendo Malls.
Sim,
você
sim.
Tendo ali um relato, né, de quem estava ali, contando em detalhes e tudo mais, ela causa o mesmo efeito, sabe? Isso aqui é um material jornalístico. É usado num formato de entretenimento, mas, cara, isso aqui é informação, isso aqui é dado histórico, pelo tamanho da pesquisa e do valor, né, que o escritor deu pro material.
É, e depois disso tudo, né, depois que a gente tem todo esse final aí, a gente vê aquela cena dos estudantes indo embora, os pais correram para buscar os filhos, e os moradores da cidade escoltando, né, cara, cada um com sua arma, olhando ainda como se tivesse um lado, né, como se realmente os estudantes fossem uma célula comunista, né,
e
que eles estavam limpando a cidade, e logo em seguida vem aquela cena linda, né, cara, que... Eu não sei se a gente vai contar, né? A gente tá debatendo o quadrinho. Da chuva lavando tudo, né, cara? Como se a chuva veio pra lavar todo o sangue ali do campo, né, cara? Aqueles dois quadros são muito lindos.
Com esse quadro, de repente, a HQ termina, né? Tipo, você fica ali pensando, puta, mano, terminou assim mesmo, né, cara? Tipo. E aí vem lá aqueles. Tipo, igual no cinema, né? Ah, fulano de tal, aconteceu isso, fulano de tal, aconteceu isso. A gente vê, ninguém foi punido, ninguém foi responsabilizado por isso.
Não.
Assim, logo que eu terminei a leitura, eu fui um pouco atrás de informação para saber, né, o desdobramento e tudo mais. E eu encontrei aqui que os tiroteios, eles, tipo, meio que viraram a maré da opinião pública contra a guerra. Porque escancarou, assim, que os jovens estavam com razão. E que algumas autoridades políticas, né, até começaram a mexer os pauzinhos ali, e que isso, né, esse evento teve um papel muito importante na queda do Nixon, né? Tipo, só agravou já o caso, né, de Watergate e tudo mais. Então isso foi mais uma pá, né, digamos ali, na carreira política do Nixon.
Mano, tem, assim, falei disso, né, falei do fim, mas tem um epílogo, né?
É verdade.
Tem o Nixon lá, um pouquinho mais de um ano depois, falando assim: você lembra de Kent State? É assim que se segura um radical, é só matar alguns e pronto. Nossa, mano, o cara era muito safado, velho.
Foda, né?
E ele termina dizendo, né, lembra de Kent State?
Sim.
Que sirva de exemplo. Na cabeça dele ele tava certo e serve pra manobrar as massas com violência.
É isso aí. Muita gente não leva a sério, mas quando alguém fala que vai metralhar a petralhada, é um sinal de alerta, assim, não é uma brincadeira, uma piada. Tem gente que acha que é assim mesmo que resolve as coisas.
Pois é, não, muita gente leva esse tipo de coisa a sério, cara. Então, tipo, mano, tem que se tomar muito cuidado.
E é incrível como aquele massacre lá na Praça Celestial da China, de Tiananmen, ele chama muita atenção, é levantado pela galera de direita, né, como um massacre comunista, e ninguém fala de Kent State, né? Ou pelo menos não interessa conhecer essa história.
Com certeza.
Não cabe no meu discurso, não existe. É mais ou menos isso.
Durante os comentários eu fui colocando o que eu queria, né? Pra deixar bem claro aí que não é um quadrinho politizado apenas por um lado. Ele tá contando um fato que aconteceu, né, cara? É um documentário em quadrinhos.
É o que se espera de um trabalho jornalístico, né? Um trabalho jornalístico sério, ele tenta apresentar os dois lados.
Em muitos momentos o Backdef, ele toma um lado. Ele toma, porque ele, em vários momentos ele fala assim, principalmente naquela hora que os comandantes estão falando, o Backduff corta e fala assim, esse cara tá viajando. Tipo, quem tá falando, tipo, esse cara tá viajando, tipo, esse cara fez uma merda, esse cara, tipo, então...
Ele toma um lado da razão naquele caso ali, né?
Com certeza.
Porque ele coloca ali, não, nesse momento ele tá mentindo, isso nunca aconteceu e tal, ele tá trazendo o fato, né, no momento em que a mentira tá acontecendo.
É isso aí.
É, acho que uma das que mais me revoltou foi quando ele falou que o general, né, da guarda lá, o general da hora, ele tava se baseando numa lei que nem existia. É, a lei de contra-distúrbios de Ohio. Ele falou, cara, essa lei nem existe. É. Tipo, ela foi aprovada um mês depois na surdina ali.
Depois na surdina pra poder dizer ou ajudar de alguma forma.
Cara, que é muito absurdo, cara.
Tenso, tenso demais.
De novo, cara, eu já não sou mais um incrédulo pra esse tipo de acontecimento, sabe? É, sei lá.
Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso bate-papo, né, sobre Kent State. Um quadrinho que eu recomendo pra todo mundo aí. Se tiver numa promoção, pega. Se tiver numa versão digital, pega. É, faça de tudo, mas lê essa história, porque ela ajuda muito na criação de consciência aí e também de como o mundo funciona. E eu queria agradecer aqui ao Alan Azevedo aí pela participação maravilhosa, deixar esse espaço aberto para você contar como é que as pessoas que não te conhecem, né, como é que elas te encontram aí pela internet, os seus perfis, tá, esse espaço é seu.
Pô, muito obrigado, cara. Eu adorei estar aqui com vocês, apesar de acompanhar vocês há muito tempo. A diferença que foi que dessa vez eu consegui falar e vocês me ouviram, tá? Que durante o podcast várias vezes eu falo, mas vocês parece que não estão me ouvindo.
Olha,
enquanto
só.
Eu tô no Spotify.
A gente ouvia no coração, cara, não se preocupa.
Isso, pô, valeu, cara. Então, realmente, cara, é uma leitura que é muito importante, porque ela vai formar uma opinião, uma consciência de que, fazendo um paralelo com os dias de hoje, a gente vê que muita coisa não mudou, que às vezes a máquina conta a história da forma que ela quer e acaba enganando muita gente, e nesse meio tem muita gente que se aproveita, né, cara? Então, Kent State é um quadrinho que dá para você ler, não para mudar a tua vida. Vou parafrasear até um amigo meu, não vai mudar a sua vida, mas vai te trazer muita reflexão, e é um quadrinho que realmente está entre um dos melhores aqui da minha coleção. É, e se você quiser me ouvir falando mais um pouquinho, eu estou no HQ Pages, tanto no Twitter quanto lá no Instagram, e espero ver vocês em breve aqui, cara, em outros programas, assim que a gente puder combinar para eu participar novamente.
É, com certeza.
Vão lá que o perfil é sensacional, é super movimentado, vídeos muito criativos lá, é, o Alan trabalha, hein? Tá de parabéns. E você aí também tá ouvindo e não segue a gente, vá lá no Instagram, no @podcasthqueiros. Estamos lá tentando fazer manter uma periodicidade, né, com os conteúdos. Também temos as nossas lives lá no YouTube, então vá lá no @podcasthqueiros e confira lá, né, os nossos sorteios que a gente faz para os nossos padrinhos. Também fazemos lives de dicas de leitura. Você vai ser sempre muito bem-vindo nas nossas redes sociais. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Alan, muito obrigado mais uma vez. Tenho certeza que você vai voltar aqui, né, numa próxima, se você quiser, né, se você gostou da nossa recepção. E, pessoal, nos vemos no próximo programa?
Com certeza.
Com certeza.
Beleza. Valeu.
Falou.
Valeu. Falou.